Muito boa tarde, este é o primeiro bloco informativo neste domingo com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Câmara de Tomar desiste de entregar-se imóveis que necessitem de obras a famílias carenciadas. A Vila Nova da Barquinha não se desiste na paragem do comboio Raiano, na estação da Vila, por se tomar-se e também um pouco por toda a região. A A13, já a mais cara do país, aumenta de preços em 2018.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, possibilidade de chuva fraca no Minho e Douro Litoral até ao meio da tarde, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e subida da temperatura mínima. E quanto a máximas, 16 graus para o Porto, Coimbra e Leiria, 17 para Tomar, Lisboa e Évora, 18 para Castelo Branco e Santarém e 19 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar vai desistir de entregar habitações sociais que necessitem de obras a famílias carenciadas. A gota de água aconteceu numa reunião do Executivo, à altura em que um cidadão criticou a forma como a autarquia geriu um processo em torno de um imóvel situado no Marmoleiro, na União de Freguesias de Madalena Bezelga, ao colocar nesse agregado o ónus da despesa das intervenções quando as pessoas são efetivamente carenciadas. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deu conta então de um volte-face na forma como o município irá passar a lidar com idênticos dossiês.
Portanto, no mandato anterior, uma das propostas que nós tínhamos no nosso programa, que foi sufragado pelos tomarenses, era, dentro da estratégia relativa à habitação e do realojamento das famílias, sejam elas quais forem, do nosso concelho, há várias medidas preconizadas e que, aliás, foram apresentadas aqui em reunião de Câmara. Uma delas era possibilitar que edifícios ou habitações do município que fossem entregues, algumas que não precisassem realmente de grandes reparações ou de reparações de base, enfim, estruturais, pudessem ser feitas pelas famílias a quem fosse contemplado essa casa. E nós testámos isso precisamente com a habitação ou as duas habitações do Marmoleiro. Portanto, nós temos duas habitações fora da cidade, já agora também para dar este contexto, o município é detentor de duas habitações fora da cidade, essa precisamente no Marmoleiro, que formalmente são duas habitações, mas são muito pequenas, portanto nós tratámo-la como uma só, e uma outra já completamente em ruínas, em Vila Nova, freguesia de Peialva. E, portanto, nós testámos esta possibilidade, dentro das várias que temos a decorrer, testámos esta possibilidade precisamente com a Casa do Marmoleiro. A casa foi entregue por concurso a uma família que, entretanto, precisamente com a condição de que essa família faria a generalidade das obras necessárias, estamos a falar de pintura, e alguns outros trabalhos, e o município ajudava numa parte, até porque é a sua responsabilidade, nomeadamente no que tem a ver com o telhado. E, entretanto, a família não foi capaz de assegurar essa situação e portanto, esse procedimento foi anulado. A casa, tendo esse procedimento sido anulado, a casa vai ser alvo de intervenção direta por parte do município.
O vereador Hugo Cristóvão aproveitou para referir também um conjunto de intervenções que o município está a efetuar ao nível da recuperação de habitações, lembrando que o município não tem recursos para intervir em todas ao mesmo tempo.
Portanto, no mandato anterior, uma das propostas que nós tínhamos no nosso programa, que foi sufragado pelos tomarenses, era, dentro da estratégia relativa à habitação e do realojamento das famílias, sejam elas quais forem, do nosso concelho, há várias medidas preconizadas e que, aliás, foram apresentadas aqui em reunião de Câmara. Uma delas era possibilitar que edifícios ou habitações do município que fossem entregues, algumas que não precisassem realmente de grandes reparações ou de reparações de base, enfim, estruturais, pudessem ser feitas pelas famílias a quem fosse contemplado essa casa. E nós testámos isso precisamente com a habitação ou as duas habitações do Marmoleiro. Portanto, nós temos duas habitações fora da cidade, já agora também para dar este contexto, o município é detentor de duas habitações fora da cidade, essa precisamente no Marmoleiro, que formalmente são duas habitações, mas são muito pequenas, portanto nós tratámo-la como uma só, e uma outra já completamente em ruínas, em Vila Nova, freguesia de Peialve. E portanto nós testámos esta possibilidade, dentro das várias que temos a decorrer, testámos esta possibilidade precisamente com a Casa do Marmoleiro. A casa foi entregue por concurso a uma família que, entretanto, precisamente com a condição de que essa família faria a generalidade das obras necessárias, estamos a falar de pintura e alguns outros trabalhos, e o município ajudava numa parte, até porque é a sua responsabilidade, nomeadamente no que tem a ver com o telhado. E, entretanto, a família não foi capaz de assegurar essa situação e portanto, esse procedimento foi anulado. A casa, tendo esse procedimento sido anulado, a casa vai ser alvo de intervenção direta por parte do município.
Por incrível que pareça, as portagens da A13, via que passa por Tomar, e ainda pelos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zezer, entre outros, foi onde se registou o maior aumento das tarifas para este ano de 2018. Os números não deixam margem para dúvidas. Os veículos de classe 1, dentre os quais os ligeiros, pagam agora mais 25 cêntimos numa ligação, por exemplo, de Atalaia a Ceiceira até Condeixa. Se olharmos para as outras realidades de preços, constata-se que não há aumento igual de norte a sul do país, e só mesmo na A7, Famalicão Ribeira de Pena, e na A24, Chaves, é que os valores se aproximam, neste caso com subidas de 20 cêntimos para a mesma classe. Ainda na subconcessão do Punhal Interior, a cargo da Ascendi, verifica-se outros aumentos. Veículos de classe 2 passam a pagar mais 15 cêntimos numa extensão total do percurso, os de classe 3 sobem os custos para 35 cêntimos, enquanto os da classe 4 têm uma subida de 90 cêntimos. Ou seja, a A13, que já é a mais cara de Portugal, foi aquela onde os preços mais subiram em 2018. Mas nem tudo são más notícias, uma vez que na A23, a ligação Torres Novas Abrantes, o preço de 2,5€ mantém-se para a classe 1.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha continua a pedir-se a paragem na estação da Vila do comboio que faz a ligação entre Entroncamento e Badajoz, composição que a CP recusa parar naquela estrutura, apesar do descontentamento já demonstrado pelo município e ainda por deputados do Partido Socialista eleitos para a Assembleia da República. Em entrevista à ERTS, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, deu conta de que já pediu um parecer ao provedor de justiça, garantindo que não vai desistir desta luta, até porque considera a empresa apresenta argumentos falsos e que são a discriminação pelo Conselho.
Ainda agora, ainda antes de vir para aqui, preenchi o inquérito do provedor de justiça. Não, quem me conhece, não vou calar a minha voz para situações que são compreensíveis, por mera burocratas que se encontram no terreiro do passo e que não conhecem a realidade do território. Repare, o comboio para em Tancos e para muito bem. Uhum. Para na Praia de Ribatejo e para muito bem. Não para na Barquinha, que será uma população de 4 mil habitantes. Ou duas uma, ou querem o comboio para dizer que tem este período aqui de experimentação até Badajoz para encerrar, ou seja, para dizer, olha, lançámos este serviço, mas ele não tem procura. Pronto, vamos encerrar. Ou então, objetivamente, há aqui uma discriminação objetiva. E eu diria muito mais, se calhar com dolo, para prejudicar Vila Nova da Barquinha. Por isso...
Mas consegue perceber porquê? Ou não encontrou base na
Não encontrou, aliás, os meus técnicos, uma das prerrogativas que a gente tem em Vila Nova da Barquinha é que também temos muita gente ligada à CP, como sabe, não é? Ou seja, como dizia há bocadinho, esta questão da Vila Nova da Barquinha está centralizada, temos pessoal da defesa, temos pessoal da CP, temos pessoal da AMA, temos pessoal de todo lado, e o que é bom. E, de facto, falando... Aliás, há um deputado que foi dos horários da CP durante mais de 40 anos. que é o nosso deputado Chambel. E eu colocava-lhe a questão, e ele dizia, não, oh, Presidente, é que o comboio que vai para a Beira Baixa faz precisamente o mesmo tempo entre o entroncamento e Tancos do que faz agora a automotora que vai para Badajoz. Se parar meio minuto na estação da Braquinha, faz precisamente... Ou seja, aquela questão que eles vinham com o lance, a questão da troca de comboios, que a CP vem com este argumento, é um argumento falso, completamente louco. Significará que, enquanto eu estiver presente da Câmara, lutarei até às últimas consequências junto ao poder político, e não só, neste momento já estou no poder do justiça e não vou parar por aí, para que a discriminação que venho sentindo há algum tempo, se viu na Braquinha, que eu gostaria de saber porquê, mas desconheço, da não paragem do comboio na estação ferroviária da sede do Conselho, que serve as populações da Atalaia e também da Moita do Norte e Vila Nova aqui.
De volta a Tomar, as instalações do posto médico de Santa Cita vão ser alvo de obras de conservação no decorrer deste ano. É pelo menos esse o objetivo traçado pela Junta de Freguesia de Aceiceira, que, embora limitada em termos de orçamento, define como prioridade essa intervenção no sentido de melhorar as condições de atendimento aos utentes. Carlos Rodrigues, presidente da Junta, aponta o telhado como principal preocupação.
Tentar ver se conseguimos dar alguma melhoria nas infraestruturas do posto médico de Santa Cita, que já apresenta alguns sinais de algum desgaste. Santa Cita tem uma situação muito especial, porque é assim, Santa Cita, as instalações do posto médico são da Associação Cultural Recreativa de Santa Cita, ela está instalada na parte traseira do pavilhão de Santa Cita. Portanto, nós não temos, não somos proprietários do espaço, e em termos de conservação, obviamente isso cabe ao proprietário, que é a Associação. Mas temos a noção clara que a Associação não tem capacidade para isso e que nos presta um serviço à população. Daí, a Junta de Freguesia tem que ter aqui um papel também importante de ajudar a Associação de Santa Tita a garantir as melhores condições para receber ali o posto médico. E a maior dificuldade que nós temos neste momento tem a ver com o telhado. Portanto, não diria que será fibra ou cimento, ou amianto, como se fala aí, mas penso que fibra ou cimento. Não sei se terá algum amianto ou não. Essa é uma das questões que nós temos ainda que perceber através depois do empreiteiro que irá fazer a obra. Mas nós estamos a tentar fazer ali um melhoramento durante este ano, mas, como lhe digo, estamos muito dependentes. Este ano temos muito poucos recursos, estamos muito limitados, mas queremos fazer ali alguma intervenção, nomeadamente no telhado. E depois, obviamente, queríamos pintar por dentro e fazer ali aproveitar e dar ali, melhorar as condições. Nós também servimos uma parte de freguesias vizinhas, nomeadamente da zona ali da Portela, aqui de Falcão, temos muitos, muitos utentes no posto de Santa Cita.
Além do posto de saúde de Santa Cita, a freguesia dispõe ainda de mais duas estruturas do género, uma na Aceiceira e outra na Linha Ceira. Como refere o autarca, a principal dificuldade e preocupação continua a ser a disponibilidade de profissionais de saúde que garantam o atendimento.
Na área da saúde tem sido o principal problema. E por parte da ASES Médio Tejo, portanto a doutora Sofia Triaga já o disse várias vezes publicamente, não tem problema nenhum aqui em dizer, tem tido uma atenção com nós e uma preocupação muito grande com os nossos postos médicos, no sentido de conseguir garantir que efetivamente se mantenham os postos, os três postos. E a maior dificuldade tem sido no posto médico de Santa Cita e Aceiceira neste momento, porque a Aceiceira tinha um médico diferente de Santa Cita. Neste momento é o mesmo médico que faz os dois postos, e faz Pai-Alvo também. E nós começámos com algumas dificuldades precisamente quando começou, por motivos de saúde, o Dr. Rui Gândara trouxe uma fase pessoal de doença, foi difícil comatar essa falta, e depois coincidiu também com a falha de médico em Santa Cita. O recurso às empresas prestadoras de serviços foi a solução encontrada, mas depois não conseguiam garantir a continuidade dos médicos. E neste momento está ultrapassado, há uma certa estabilidade, a previsão que existe é efetivamente de alguma estabilidade nesse sentido. E eu acredito que não seja fácil para quem tem que gerir efetivamente a colocação dos médicos nas várias freguesias e nos vários postos médicos e nos concelhos. Acredito que não seja fácil. E pois quem paga obviamente é a população, é normal, mas tem a ver às vezes com mais uma fase do que propriamente uma questão que se prolonga muito do tempo, e é isso que nós prevemos, e temos que ter essa postura de alguma paciência, às vezes, esta questão de vir logo para a rua manifestar, muitas vezes há colegas meus que optam por isso e optaram. Havia uma falha do médico, uma manifestação. Esta postura não resolve, não ajuda a resolver. Nós temos que ter um entendimento com, efetivamente com as instituições e com as pessoas que decidem, na procura de melhores soluções, e é isso que tem sido feito.
Os números são da Direção-Geral do Património Cultural. O Convento de Cristo, em Tomar, registou em 2017 354.763 visitantes, entradas contabilizadas, quase 60 mil a mais do que em 2016. Ainda segundo a DGPC, a taxa de crescimento face ao que acontece desde 2012, com 183 mil entradas, teve um acréscimo de 93,8%. Dentro do lote de equipamentos culturais, sobre a égide da Direção-Geral, o Convento de Cristo só é ultrapassado pelo Mosteiro dos Jerónimos, com 1.166.000 visitantes, pela Torre de Belém, com 575 mil, pelo Mosteiro da Batalha, com 492 mil, e pelo Palácio Nacional de Mafra, com 377 mil, isto num lote de 24 monumentos contabilizados à escala nacional. Ainda segundo a DGPC, mais de 5 milhões de pessoas visitaram os museus, monumentos e palácios nacionais em 2017, o que representa um crescimento de 8%, em relação a 2016 e um crescimento de 60% quando considerados os últimos 5 anos desde 2012. Observa-se que os Palácios Nacionais, Mafra e Ajuda são os que mais cresceram de 2016 para 2017 em número de visitantes, verificando-se um aumento de cerca de 27%. No mesmo período, os monumentos registam um crescimento de 6,9% e os museus de 5,2%.
Rádio Air. Informação.
O orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar continua a dar que falar. Recorde-se que o documento passou à segunda na Assembleia Municipal, mas o Executivo do Partido Socialista não se livrou de duras críticas, até mesmo da Coligação Democrática Unitária, com quem esteve em coligação durante todo o último mandato autárquico. Paulo Macedo, eleito da CDU para a Assembleia, quis recuar até esse tempo, precisamente até março de 2017, para recordar que em conferência de imprensa tinha sido feito o alerta para um conjunto de problemas que impediam e impedem os serviços de prestar um melhor serviço, problemas ao qual o orçamento de 2018 não responde.
Aqui estamos, 16 dias depois, reunidos novamente para discutir o mesmo ponto da ordem de trabalhos e o mesmo documento, sem alterações, sobre as grandes opções do plano e orçamento dos SMAS de Tomar para o ano de 2018, que na última Assembleia Municipal Ordinária de 27 de dezembro foi chumbado pela maioria dos deputados desta Assembleia. Mas a CDU não podia deixar de passar este momento sem se referir ao que se passou nesta casa, na nossa opinião, de sobranceria e até de arrogância política da parte do Partido Socialista, relativamente à votação deste ponto na última Assembleia. Seja mesmo da parte do meu colega e deputado municipal, o Costa, ou da própria Senhora Presidente, como aqui já foi referido, da Câmara Municipal de Tomar, no fim da sessão. Nós consideramos que em democracia é normal os deputados da oposição votarem contra. É normal a maioria precaver-se para uma votação que sabe poder ir contra as suas pretensões. E quando isso acontece nessa situação, negocia. Faz o seu papel, faz o seu trabalho de casa. Não é normal é pensar que todos os da oposição vão votar conforme a sua orientação, a não ser por arrogância. A CDU, na reunião, ao abrigo do direito da oposição, disse à Senhora Presidente que considerava o investimento nos SMAs como prioritário e estratégico. No documento das grandes opções do plano e orçamento do município de Tomar para 2018, a CDU afirmava: a CDU considera que as prioridades do investimento, quer a nível das grandes opções do município, quer a nível dos SMAs, devem ser direcionadas para estas duas áreas estratégicas. E qual era uma das áreas estratégicas? A qualificação dos serviços públicos municipais, devendo o município criar as condições financeiras nos SMAs para que tal seja execuível.
Referindo sempre que a CDU se mantém coerente em relação às posições assumidas, Paulo Macedo justificava a decisão de manter o voto contra pela falta de investimento em equipamentos e referiu o exemplo da frota para a recolha de resíduos sólidos.
A nossa posição é coerente com o que defendíamos antes, quando a CDU estava no Conselho de Administração do SMAS. E não mudámos por estar na oposição. Aceitamos a nossa responsabilidade de ter votado contra um documento que não prevê nenhum investimento em equipamento tão necessário em matéria de recolha de resíduos urbanos ou até na lavagem dos contentores. E até os próprios investimentos previstos no documento já o são desde 2016. De certeza que por este andar, no próximo ano, no ano seguinte da festa dos tabuleiros, vamos continuar a pagar a serviços externos para fazer o trabalho que os próprios chamados poderiam desempenhar. As obras a realizar já estão a andar, algumas concluídas e outras já deviam estar finalizadas segundo a própria calendarização. E são obras que vêm de 2016 e nada é proposto de novo. Tivessem elas, as obras de saneamento, sido aprovadas como investimentos plurianuais, e isto, certeza que não aconteceria. O problema de saneamento da freguesia da Sabacheira, perguntamos nós, vai ficar resolvido? O tal que estava no acordo da Câmara de Ourém com a Câmara de Tomar para ligar a Etarceixa na Sabacheira, aquele ponto que para nós, CDU, era fonte poluente do Rio Navão, mas para o PS na altura não era, isto só logicamente até o dia 1 de outubro, porque a partir do dia 1 de outubro, agora o Navão que está novamente poluído, já se atribui novamente as responsabilidades à Etar. Sim, porque depois do dia 1 de outubro, a Câmara de Ourém já não é do mesmo partido. Aparece no documento alguma solução para resolver esse grave problema de saneamento da Sabacheira? Não. Ou seja, nós continuamos a concluir o documento não responde às atuais necessidades do Conselho de Tomar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.